Esta documentação já se encontra na sala de segurança, na pasta do Ministério das Infraestruturas, uma subpasta, no ofício relativo ao computador do Sr. Frederico, o Sr. Dr. Frederico Pinheiro. Foi algo que ficou ainda por responder de manhã na mesa e coordenadores, e fica a informação dada relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Vou então suspender a sessão para poder ir buscar o Dr. Hugo Mendes e já volto. Obrigado. Vamos então reiniciar a nossa sessão. Uma vez mais, boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. Um cumprimento e um agradecimento especial ao Dr. Hugo Santos Mendes, que se encontra aqui na qualidade de ex-secretário de Estado das Infraestruturas. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua presença. Dizer-lhe, penso que já terá conhecimento, que a grelha utilizada é uma grelha A, que é a grelha que está perfeitamente consolidada nesta comissão de inquérito. Vou-lhe ler primeiro os seus direitos e os seus deveres e depois sei que tem um depoimento para apresentar e poderá apresentar o seu depoimento. Relativamente aos direitos, o depoente tem direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando a resposta puder resultar a violação de segredo de justiça punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possa prejudicar a espontaneidade e sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de que possua conhecimento direto. O depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo. Relativamente aos deveres, o depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto de inquérito, mantendo-se à disposição da comissão de inquérito até por ela ser desobrigado. A recusa de depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da Comissão de Inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, sob pena de incorrer na prática de crime de desobediência qualificada, é o artigo 19 do Regimento Jurídico de Inquéritos Parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças de processo e documentos que eles respeitam. Não pode servir de meio de prova ou depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por último, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes e na estrita medida neles indicados: a linha A, quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos; a linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Posto lidos os direitos e os deveres do depoente, eu passava agora ao Dr. Hugo Santos Mendes para poder fazer o seu depoimento. Faz favor, Sr. Doutor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar presente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Desempenhei as funções de Secretário de Estado durante cerca de 2 anos e 3 meses. Primeiro como Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, no 22º Governo Constitucional, e como Secretário de Estado das Infraestruturas, no 23º Governo Constitucional. Tutelei, por delegação de competências do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, os setores da aviação, portuário, comunicações, a que se juntou neste Governo a rodovia. Setores tecnicamente exigentes, que dependem de áreas centrais da economia e a mobilidade de milhões de pessoas. Setores nos quais operam grandes empresas, que movem muitos interesses privados e nos quais, provavelmente mais do que noutras áreas, é preciso saber muito bem o que é a defesa do interesse público, do Estado e dos contribuintes. Se estes setores são já por si exigentes em tempos normais, imagine-se durante uma pandemia, quando as inúmeras limitações à mobilidade deixaram o setor dos transportes virado do avesso e quando as comunicações eletrónicas assumiram uma importância nunca antes testada. Durante os meus mandatos, fiz parte da equipa liderada pelo Ministro Pedro Nuno Santos para, dando alguns exemplos, coordenar a atualização da Lei das Comunicações Eletrónicas, Diploma Estrutural do Setor, a equipa que negociou o novo contrato do Serviço Postal Universal com o CTT, que garantiu o arranque do investimento nos cabos submarinos que ligarão o continente às regiões autónomas, e o lançamento do concurso, que visa garantir que a fibra óptica chegue a todo o território nacional, que acompanhou os investimentos portuários da transição digital, energética e ambiental, e que no setor da aviação procurou encontrar soluções estruturais para inúmeros desafios, seja participando na aprovação e execução do plano de reestruturação da TAP, seja procurando resolver os problemas de capacidade aeroportuária na região de Lisboa. Como Secretário de Estado, sempre pautei a minha relação com os conselhos de administração das empresas tuteladas por respeito à autonomia, pelo acompanhamento próximo da sua atividade e pela disponibilidade para os apoiar em tudo em que a tutela pudesse ser útil. Se estivesse em causa alguma dificuldade junto ao Ministério das Finanças, algum problema com concessionários ou bloqueios nas relações com sindicatos, a preocupação era sempre a mesma: dar condições para quem gera as entidades para fazerem o seu trabalho da melhor forma possível. Este foi o padrão de relacionamento com as entidades que tutelei, da NAVE às administrações portuárias, passando pelo Instituto de Mobilidade e Transportes. E também era assim com a TAP. A questão clara é que a TAP era uma empresa diferente. A ideia de que o Governo se podia relacionar com a TAP como apenas mais uma das cerca de 140 empresas públicas não faz sentido. Em primeiro lugar, por um motivo óbvio, de cariz financeiro. Na pandemia, nenhuma outra empresa viu o Estado evitar a sua falência com o compromisso de injetar mais de 3 mil milhões de euros. Segundo, por um motivo ainda mais óbvio, de cariz político. A reconfiguração acionista da TAP em 2020 foi, no meio dos grandes consensos que a pandemia gerou na sociedade portuguesa, talvez o tema mais polémico. A decisão dividiu a sociedade e uniu os partidos contra o Governo. Mas a TAP é diferente das outras empresas públicas por um terceiro motivo. Nenhuma vive um processo de reestruturação como o que a TAP atravessa. Uma empresa é um organismo vivo. E uma empresa em reestruturação profunda é um organismo com uma ferida profunda, aberta e a sangrar todos os dias, que exige os cuidados de todos que a querem salvar: trabalhadores, administração e governo. Porém, a TAP não é uma empresa pública como as outras, ainda por um quarto motivo que não vi aqui, até aqui, explorado. A TAP recebeu um auxílio de Estado e está a obrigar a cumprir um plano de reestruturação. Dado que era o Estado o prestador do auxílio, era sobre o Estado que recaía a responsabilidade de garantir perante a Comissão Europeia que o plano era primeiro aprovado e depois aplicado na imprensa, pela empresa. Ou seja, a relação entre o Governo e a TAP tem que ser vista numa dupla dimensão. Por um lado, o Governo enquanto representante do acionista; por outro, o Governo enquanto representante do Estado soberano. É obrigação do acionista dar condições para que a empresa cumpra o plano. É obrigação do soberano zelar pelo seu cumprimento e responder pela Comissão Europeia, junto à Comissão Europeia. É por isto que a TAP tem de estar sujeita a uma supervisão diferente de qualquer outra empresa pública. Essa supervisão era feita pelo Ministério das Finanças nas vertentes financeira e societária e pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação nas dimensões laboral e operacional. Esta divisão do trabalho, porém, não faz jus à intensa cooperação que sempre existiu entre as tutelas. Se esta cooperação existe em todas as empresas públicas, a necessidade de negociar com Bruxelas um plano de reestruturação tornou-a muito mais intensa. A liderança nas negociações com a Comissão Europeia foi assumida pelo Ministério das Finanças, sendo o ex-secretário de Estado do Tesouro o único interlocutor com a Direção-Geral da Concorrência. Sublinho isto por dois motivos. Primeiro, para elogiar o inestimável trabalho desenvolvido pelo professor Miguel Cruz e suas equipas. Segundo, para mostrar que o Ministério das Infraestruturas dependia da informação que o secretário de Estado do Tesouro nos dava com diligência dos contactos com Bruxelas. Ou seja, foi o Ministério das Finanças que liderou o processo crítico para a sobrevivência da TAP. Este é o primeiro indício de como é ridícula a acusação de que eu queria impedir a TAP de comunicar com as finanças. Este trabalho conjunto de governo foi desenvolvido em articulação próxima com as duas administrações da TAP. Primeiro com o Dr. Miguel Fraschilho como chairman e Ramiro Sequeira como CEO interino, entre outubro de 2020 e junho de 2021. E depois com o Dr. Manuel Beja como chairperson e a engenheira Christine Weidner como CEO a partir de junho de 2021. Não há relatórios, e-mails ou mensagens do telefone capazes de fazer justiça à história de uma empresa que, com a frota no chão, teve de dispensar centenas de trabalhadores com contratos a termo, que viveu uma transição brusca da gestão privada para a pública após o bloqueio pelo acionista privado da entrada do auxílio de Estado, que foi obrigada a preparar um brutal plano de reestruturação no meio de incerteza radical, que negociou violentos acordos da empresa de emergência com todos os sindicatos, que viveu meses de angústia por causa da Ground Force, que atravessou um processo de centenas de rescisões por mútuo acordo e, por fim, um despedimento coletivo. Enfim, uma empresa suspensa por vários meses de duras negociações com a Comissão Europeia antes da aprovação do plano no fim de 2021. E quando mais complicado parecia feito, a história continuou difícil em 2022. A vaga do Omicron, a guerra que fez explodir o preço do jet fuel, as duras negociações com os sindicatos sobre o novo acordo da empresa. E os desafios operacionais da inesperada recuperação do mercado, com o aeroporto a rebentar pelas costuras e a transição do sistema de navegação aérea, que levou ao cancelamento de milhares de voos durante o ano. Esta foi uma história de sacrifícios, suor e lágrimas. Sacrifícios de tantos trabalhadores que aceitaram ver o seu salário cortado e trabalhar menos horas para proteger o trabalho dos colegas. Suor pela dedicação dos que deram o melhor de si nos momentos mais difíceis da TAP. E lágrimas pelos que, para salvar a empresa, tiveram de abandonar. Mas também é uma história de objetivos ultrapassados, resultados antecipados e, por isso, de orgulho no trabalho feito. Da quase falência em 2020 aos lucros em 2022, a TAP é uma história de sucesso. Um sucesso que dependeu dos contribuintes que pagaram o resgate da empresa, que dependeu também da entrega e dedicação dos milhares de trabalhadores, que dependeu também do trabalho e responsabilidades assumidas pelos administradores, que dependeu também do governo, que se atravessou por uma decisão impopular para evitar a falência da TAP, que dependeu do excepcional trabalho do Ministério das Finanças na negociação do plano com Bruxelas, e dependeu também da forma como o Ministério das Infraestruturas e da Habitação sempre se entregou, de corpo e alma, à salvação e à recuperação da companhia. Muitos não conseguem ver nesta entrega e dedicação outra coisa senão vontade de mandar e ingerência política. Nunca conseguirão compreender duas coisas que fazem parte desta história de sucesso. A primeira foi a excelente relação de trabalho que o Ministério das Infraestruturas e da Habitação construiu com as administrações da TAP. Uma relação feita de acompanhamento, cooperação, debate, respeito mútuo, seja nos momentos terríveis, seja nos apenas difíceis, porque foram poucos os momentos de celebração. Trabalhei com o Miguel Frasquilho, o Ramiro Sequeira, a Alexandra Reis, a Cristina Weidner, o Gonçalo Pires, o Manuel Beja, nos 840 dias de tutela setorial da TAP. Trabalhei para eles, com eles e para eles, para lhes dar condições para fazerem o trabalho que só uma administração pode fazer. Dar, por sua vez, as condições para os trabalhadores colocarem no ar centenas de voos todos os dias. Há milhares de trabalhadores da TAP que eu não sei reconhecer na rua, mas sei que eles são o coração da companhia e que cumprem diariamente com a sua responsabilidade para garantir o funcionamento da empresa. E é aqui que entra o segundo contributo do Ministério das Infraestruturas e da Habitação para o sucesso desta história. No nosso trabalho com e para a TAP, seguimos um princípio essencial: dar todas as condições à administração para cumprir o difícil plano de reestruturação. Para isso, criámos um anel de segurança em torno da gestão face a todas as pressões externas e internas. Protegemos sempre aquilo que é o coração de uma companhia de aviação: as rotas, a frota e as pessoas. Para onde a empresa voa, que aviões usa e com quem trabalha, por princípio, apenas a gestão podia tocar nestas dimensões. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, falei de pressões e preocupações. Elas são legítimas em democracia e, no caso da TAP, vinham de todos os lados, todos os dias. Pressões de agentes políticos, de agentes económicos e da sociedade civil e, pontualmente, preocupações internas ao Governo e a entidades